Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando agora mais essa entrevista coletiva aqui do governo do estado de Pernambuco. Hoje a gente vai dividir em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai receber aqui o secretário estadual de saúde, Dr. André Longo, o secretário de saúde da cidade do Recife, Dr. Jailson, e o infectologista Demetrios Montenegro. Depois nós vamos ter a segunda parte com outros secretários que vão compor a mesa e a gente vai passar as perguntas que foram enviadas pelos jornalistas. Então, inicialmente, doutor André Longo vai fazer a leitura do informe do dia.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria saudar aqui o secretário municipal de saúde do Recife, doutor Jailson, saudar o doutor Demetrios Montenegro, chefe de doenças infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Queria dizer que a gente tem alguns informes relevantes. Primeiramente, dizer que a gente está anunciando que o primeiro caso de Covid-19, que podemos dizer que apresenta cura clínica. A mulher de 66 anos, que ao lado do marido foi a primeira diagnosticada com a Covid-19 em Pernambuco, ela está em condições de alta. Estava internada no Hospital Português. O esposo dela, de 71 anos, e outros 8 pacientes da doença permanecem internados, todos estáveis. Os demais casos confirmados estão em isolamento domiciliar. Nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da Covid-19 em Pernambuco subiu de 28 para 31. 2 residentes aqui no Recife e 1 em Jaboatão dos Guararapes. No total, são 529 notificações da Covid-19 em Pernambuco, com 289 casos em investigação, com exames sendo processados. Com o objetivo de reduzir ao máximo o avanço do novo coronavírus em Pernambuco, o governador Paulo Câmara anunciou na manhã dessa sexta-feira novas medidas restritivas. Por meio de decreto, o governo determina a partir do próximo domingo o fechamento do comércio e dos serviços, além da paralisação das obras da construção civil. O transporte intermunicipal também será proibido, nesse caso, só a partir da próxima segunda-feira. Paulo Câmara ressaltou ainda que não estão incluídos na lista do novo decreto serviços relacionados à alimentação, como supermercados, padarias, mercadinhos, casas de ração animal, farmácias, depósitos de água mineral e gás, além de obras de serviços essenciais, como hospitais e abastecimento de água, gás, energia e internet. Obras contratadas pelo serviço público de todos os entes federativos também estão mantidas. Aqui falamos de União e dos 184 municípios do Estado. O governador encaminhou ainda nesta sexta à Assembleia Legislativa 3 expedientes. O primeiro institui o Fundo Estadual para recebimento de doações para enfrentar a epidemia do coronavírus. Outro, que informa a adoção de rito sumário para um rito simplificado para aquisição de equipamentos, insumos, prestação de serviços e contratação de profissionais de saúde. E, por fim, a decretação de estado de calamidade pública. Sobre as requisições administrativas de imóveis e produtos, o governo do Estado esclarece que todas as ações estão sendo demandadas pela Secretaria de Saúde e acompanhadas pela Secretaria da Fazenda, e que os pagamentos referentes a essas requisições serão prioridade do governo estadual. Outro ponto importante é que neste mês de março, Pernambuco está pagando o segundo grupo do 13º do Bolsa Família. Serão 395.930 famílias que receberão até R$ 150 a mais em suas contas. Em fevereiro, já haviam recebido o primeiro grupo de 381.789 famílias. E em abril, o terceiro grupo, com 380 mil pessoas, será beneficiado. Uma medida importante que não poderia chegar em hora melhor para as famílias mais carentes do Estado. Nós estamos à mesa com o secretário municipal de saúde do Recife, Dr. Jailson Correia, que vai trazer um informe relevante sobre a campanha de vacinação contra a gripe que se inicia no próximo dia 23. Com a palavra, doutor Jailson.
Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem aqui agora.
Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem aqui agora. Boa tarde, secretário André Longo, doutor Demetrios Montenegro. A partir do aumento das ações de restrição social que têm sido colocadas pelo governo do Estado, pela Prefeitura do Recife, nós temos um desafio muito especial. Na segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a influenza. Essa campanha tem uma característica muito importante, porque ela acontece no momento onde todas as pessoas são convidadas a permanecerem dentro de suas casas, né? Então, sair para levar as pessoas idosas e as pessoas idosas irem se vacinar é importante que aconteça. Primeiro, porque a influenza pode causar doença grave nessa faixa etária, acima de 60 anos. Também profissionais de saúde são convidados a se vacinar. E podendo causar doença grave, a chegada da estação do período do ano, onde são mais frequentes os casos de influenza, podem ajudar a sobrecarregar a rede de saúde. Então, a vacinação contra a influenza é fundamental, ela deve acontecer, mas ela deve acontecer de maneira especial em todo o país. Aqui em Recife, por exemplo, nós estamos organizando a vacinação em mais de 40 escolas da cidade, porque as escolas, como estão fechadas, permitem um espaço maior para que a gente possa fazer a vacinação sem causar aglomeração de pessoas. Então, a estratégia adotada pelo Recife é ter mais de 40 escolas funcionando, escolas e creches, para vacinação. Então, de maneira diferente da maioria dos anos, a vacinação não vai acontecer nos postos de saúde, sim em escolas, pela questão do espaço, pelo espaço permitir o afastamento, a distância entre as pessoas, para que a gente tenha, então, uma vacinação segura e uma proteção segura da população. Eu aproveito aqui rapidamente para fazer dois registros importantes, né? Nós estamos aqui, o doutor Demetrios daqui a pouco vai poder dar mais detalhes, mas num momento importante, onde a primeira cura clínica é anunciada, isso nos faz lembrar algumas coisas importantes. A primeira é de que essa é uma doença potencialmente grave, mas é uma doença que também pode ser curada, que pode ser superada. A maioria das pessoas fazem formas leves, mesmo quem faz forma grave pode ter, né, um bom prognóstico, um bom resultado e terem a cura clínica. Entretanto, isso também é um lembrete da importância dos leitos de terapia intensiva, né? Esse paciente, essa paciente esteve, se beneficiou, hoje pode estar de alta clínica ou cura clínica, porque teve a oportunidade de acesso a um leito de terapia intensiva. Isso só reforça a importância de nós termos as medidas que foram anunciadas aqui nos últimos dias, de reforço, tanto pela Prefeitura do Recife, quanto pelo Governo do Estado, dos leitos de UTI, dos leitos de internação. Então, esse é um lembrete importante. Por último, fazer aqui também o lembrete, o doutor André Longo já vem falando disso, da importância da gente poder fazer o reforço na doação de sangue, para que a gente possa ter também essa medida apoiando o sistema de saúde como um todo.
Obrigado, doutor Jailson. Vou passar a palavra para o doutor Demetrios Montenegro, para ele fazer uma avaliação da importância desse caso e do acompanhamento dos casos que ele tem feito aqui em Pernambuco.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, secretário André Longo, secretário Jailson. Com muita satisfação, né, no meio de tanta luta, de tanto trabalho, dias bem cansativos, podermos anunciar essa cura clínica, né? Essa senhora estava internada todo esse período, apesar dela ter passado um período na unidade de terapia intensiva, mas ela não se encontrava em uma situação de extrema gravidade. Esse período foi muito mais de vigilância pela idade que ela tinha. Ela, ao longo do internamento, desenvolveu uma infecção associada também, que é previsto, né, que é esperado que aconteça, e foi tratado e já tem condições clínicas de auto-hospitalar. E o que nós estamos vendo no acompanhamento dessas pessoas internadas é que alguns realmente podem evoluir com a situação de uma maior gravidade, como aprendemos com a literatura antes dessa epidemia chegar ao estado, mas várias publicações já vinham sendo feitas com a experiência dos outros países, principalmente a China, onde teve o maior número de casos. E, de uma certa forma, os médicos de Pernambuco, não só os infectologistas, porque o número de infectologistas aqui não é suficiente para dar conta dessa demanda de uma epidemia, de uma pandemia, e aqui nos atingindo. Então, os clínicos e médicos de outras especialidades estão bem preparados do ponto de vista científico e de saber conduzir essa situação. Felizmente, a grande maioria das pessoas estão sendo acompanhadas em domicílio, e é o que mostra a literatura também, quando 80% dos casos, em torno de 80% dos casos, você tem uma situação leve, você vai ter a extrema gravidade em torno de 5%. Então, ontem e hoje, passamos o dia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que está se preparando cada vez mais para acomodar essas pessoas que, porventura, venham a precisar de internamento. Então, iniciamos no processo, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, uma projeção de uma quantidade de leitos, mas já estamos aumentando essa quantidade de leitos. O secretário André depois pode até entrar em mais detalhes. E, além de leitos de pessoas que porventura venham a se internar por uma forma moderada, o Hospital Oswaldo Cruz também vem aumentando o número de leitos de UTI. Então, isso para dar mais segurança e garantia à própria população. Como o secretário Jailson falou, é extremamente importante o leito de terapia intensiva, justamente para pegarmos essa população que vai entrar nos 5% de gravidade. E por isso que todo mundo já vem vendo um gráfico na internet e nas redes sociais da famosa curva da epidemia. Então, temos cada vez mais que diminuir essa curva para que o sistema de saúde consiga atender a esses 5% de uma possível gravidade.
Obrigado, doutor Demétrios. Eduardo.
Vamos lá, eu agradecer aí a audiência de todos e vamos continuar a nossa coletiva aqui, agradecendo a presença de doutor Jailson, doutor Demétrios. E agora a gente vai chamar os outros secretários que estão aqui atrás para compor a mesa e vamos passar diretamente para as perguntas. Obrigado, doutor Demétrio, doutor Jailson, podem sair. A gente vai chamar aqui os outros secretários. O secretário da Fazenda, Décio Padilha. O secretário Silano Guedes, Desenvolvimento Social. O Procurador-Geral do Estado, Hernani Médici. E o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Bruto. Eu vou entrar logo aqui nas perguntas dos jornalistas e os secretários que entraram agora. Para quem for direcionada a pergunta, pode também fazer mais algum comentário a respeito da sua área de atuação. Tá? Não precisam se limitar exatamente ao que foi perguntado. Começar aqui com a pergunta de Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco, para o Dr. André Longo. Um relatório da Fiocruz apontou que o Recife será uma das 4 cidades do país, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, mais afetadas pelo novo coronavírus. O Estado trabalha com estimativa de quantos casos no próximo mês? Existe algum cálculo nesse sentido?
Bom, Pernambuco tem se esforçado muito, né, e todas as medidas que estão sendo adotadas a pedido da autoridade sanitária pelo governador Paulo Câmara são no sentido de diminuir a velocidade de expansão da epidemia. É certo que se medidas como essas que estão sendo anunciadas não fossem adotadas, nós teríamos a duplicação de casos em até 3 dias. Há relatos de duplicação de casos em até 1 dia. Pelos números que nós temos observado, Pernambuco não tem repetido esta duplicação de casos. São os dados nesse momento. Nós estamos fazendo avaliação de cenários todos os dias. Há modelos matemáticos que falam em aumentos exponenciais. Então, nesse momento, falar em números não é muito adequado. Nós precisamos fazer reforço no esforço de toda a população. A gente está fazendo projeções diárias, trabalhando com a realidade que se apresenta todos os dias. Temos acompanhado todos os casos mais graves que se internam em nossas unidades hospitalares. É a partir deles que a gente pode ver a prevalência ou não da Covid-19. É certo que a gente vem sempre dizendo que existem outros vírus circulando que também causam doenças respiratórias graves, como a influenza. Por isso, reforçar a importância da vacinação do grupo mais vulnerável, acima de 60 anos, a partir da próxima segunda-feira. Se não fosse relevante nesses momentos, nesses dias difíceis, onde a gente tem pedido para as pessoas idosas ficarem em casa, nós não estaríamos recomendando que saíssem de suas casas para fazer a vacinação. É extremamente importante, que se faça esse esforço. Todas as prefeituras estão fazendo também um grande esforço para que essa vacinação ocorra com o maior nível de segurança possível para os idosos. Essa tem sido a nossa recomendação. Todos os secretários municipais sabem dessa importância. Então, o cenário da Covid-19, ele é muito dinâmico, e fazer qualquer projeção nesse momento poderia causar um alarde desnecessário. Nós não queremos ser nem otimistas, nem pessimistas, nem alarmistas. Nós queremos ser realistas e trazer para a população um trabalho sério, transparente, como nós temos procurado fazer todos os dias nesse contato com vocês.
Ok, continuando. Tem 2 perguntas aqui, uma de Carol Matos, da TV Asa Branca, e uma de Wellington Silva, da Folha de Pernambuco, que já foram respondidas na parte inicial. Que elas perguntam sobre o estado de saúde das pessoas que já foram confirmadas. Então, o casal, que foram os 2 primeiros, a senhora está com alta médica, o marido continua internado, tem mais 8 pessoas que estão estáveis, internadas, e o restante está em isolamento domiciliar.
Só para complementar, Eduardo, dessas 9 pessoas que estão em ambiente hospitalar, 3 delas estão em UTI, mas estão estáveis.
Ok. Vamos aqui para a próxima pergunta. É de Fábio Nóbrega, do portal Folha de Pernambuco. A medida de fechamento do comércio e obras vale até quando e como será a fiscalização? As feiras livres estão suspensas. Em relação às indústrias do Estado, alguma determinação é para o doutor Hernani?
Bom, em relação a indústrias, não há qualquer paralisação. As indústrias funcionam normalmente, estão liberadas. Em relação a feiras livres, não há qualquer restrição, estão igualmente liberadas. A primeira foi em relação a prazo, né? O prazo, como a gente vem afirmando, essas medidas restritivas, elas vigoram, elas surtam efeitos até que se encerre a situação de emergência para o enfrentamento do coronavírus.
Vamos lá, próxima pergunta. Vai para o doutor André Longo. Eu vou juntar aqui duas. Uma é de Alexandra Torres, da Rádio Jornal, perguntando se o Hospital das Clínicas da UFPE pode ser usado como centro de referência para tratamento da Covid-19. E ela pergunta também, eu vou juntar com essa pergunta, há relatos de que um hospital de campanha seria montado no centro do Recife. Isso procede? E que outros hospitais terão seu funcionamento direcionado para o tratamento da doença, doutor André Longo?
Bom, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, administrado hoje pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, faz parte do nosso comitê de acompanhamento, né, e de enfrentamento da Covid-19. Né, esse comitê foi montado desde o começo, né, desde o final de janeiro, né, para montar o nosso plano de contingência. E o Hospital das Clínicas, sim, ele está se preparando para ser um dos nossos hospitais de referência. Estão previstos pelo menos 20 leitos, né, no andar térreo da unidade, podendo até se expandir, né, no decorrer das necessidades. É muito importante, né, que esse hospital, que tem uma vasta experiência na área de infectologia, também possa se associar a esses esforços. Da mesma forma que outro hospital, o Hospital da Univasp, o Hospital de Urgências e Traumas lá de Petrolina, que também é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, também dará sua contribuição numa articulação conjunta com a Prefeitura Municipal de Petrolina e a Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente acha muito importante essa participação do corpo clínico, né, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. No momento, não há previsão para instalação de hospital de campanha. Nós até tivemos hoje uma conversa, o governador Paulo Câmara conversando com o Comando Militar do Nordeste, o Comandante Militar do Nordeste. Nós estamos avaliando, né, como disse já, os cenários todos os dias. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas se colocaram à disposição para uma integração, né, com o governo de Pernambuco, né, para que a gente possa ter um enfrentamento, né, com a necessária articulação, né, com as Forças Armadas Brasileiras. As Forças Armadas Brasileiras têm aqui unidades de saúde, né, que fazem o atendimento, né, de seus servidores, né, o Hospital do Exército, o Hospital da Aeronáutica. Então, obviamente que também se juntarão a esse esforço, né, que é de todo Pernambuco para o enfrentamento da Covid-19. Mas, nesse momento, a gente não tem a previsão de instalação de hospital de campanha. Os investimentos em hospitais nós vamos poder relatar em seguida.
Ok, continuando. Primeiro, que eu corrigi uma falha minha aqui, agradecer a presença de Patrícia Soares, que é a nossa intérprete de Libras, muito importante aqui para a nossa transmissão.
Mais uma aguinha aqui.
Eu vou fazer a pergunta aqui, juntar duas perguntas aqui para o Dr. Décio Padilha, o nosso secretário da Fazenda. A primeira, de Adriana Guarda, do Jornal do Comércio. O governo do estado promoveu ontem uma ação legal de recolhimento de máscaras hospitalares em uma loja em Boa Viagem. Como está o suprimento de máscaras no estado? Enfim, qual é esse estoque? O doutor André Longo pode ajudar. E a segunda pergunta, que também é para Décio, que é da Angélica Tasso, da TV Globo. O governo publicou um decreto que permite a retirada de produtos de necessidade básica para o combate do novo coronavírus. Alguns empresários reclamaram da forma que foi feita a operação. Houve negociação? Por que foi feita desse jeito? Décio.
Bom, importante registrar que estamos diante de uma ação excepcional. O estado de Pernambuco teve a declaração primeiro do estado de emergência de saúde, depois foi a declaração nacional do estado de calamidade pública, E o governador, através do decreto 48.809, ele estabeleceu a possibilidade que existe no ordenamento jurídico pátrio, que é a questão da requisição administrativa em situações excepcionais. A Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Defesa Social, através, e faço um registro aqui, dos grandes, importantes servidores públicos, que no momento desse, de tamanha contingência, desafio e adversidade da sociedade, os servidores públicos, nesse momento, estão em campo, trabalhando, indo executar o seu labor, para que a gente consiga fornecer à Secretaria de Saúde, à rede pública, com o devido e justo pagamento de valor de mercado, não estamos falando em confisco de forma alguma. Hoje eu entrei em contato com vários empresários, pedi até uma reunião por teleconferência com eles. Minha assessoria deve estar entrando em contato amanhã com alguns para a gente conversar e eu tranquilizar e esclarecer qualquer tipo de ruído de comunicação que tenha, mas que além do pagamento justo e imediato, isso é uma ação excepcional, agradecer a generosidade e solidariedade também dos empresários. Vários empresários estão ajudando o Estado de Pernambuco, que é um momento de muita contingência e, como eu disse anteriormente, é um cenário de quase guerra. A gente está diante de uma economia que parou a nível global. O Estado de Pernambuco, ele vive de ICMS, mas também o ICMS, ele precisa muito da importação e das aquisições interestaduais, o que parou na economia. As importações caíram em mais de 60% nos últimos 5 dias, por tudo que a gente está vendo no mundo, e isso tem incidência do ICMS. Quando a gente parte para a questão específica das operações entre os estados, vocês estão acompanhando cada estado, inclusive Pernambuco, a necessária medida de restrição sanitária por indicação dos protocolos médicos e de saúde pública. A gente está restringindo a economia, que tem que ser feito isso, e, consequentemente, não gera mais circulação econômica entre os estados. Então, tudo isso nos leva a um momento que a gente precisa de toda a colaboração da sociedade. A gente conseguiu só hoje mais de 65 mil máscaras, as quais estão indo para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde precisa que essas máscaras cheguem para os seus profissionais de saúde, haja vista o grau de risco que tem o trabalho desses profissionais. Também estamos trabalhando e conseguimos obter luvas, álcool a 70, álcool em gel, enfim, todos os insumos que a Secretaria de Saúde, através dos seus hospitais, das suas UPAs, das OSs do Estado, todas que precisam, a Secretaria de Saúde vai dispor imediatamente e o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Fazenda, vai pagar o preço que consta, chama-se preço justo, está no decreto, e eu queria tranquilizar que isso é uma medida excepcional para o bem coletivo. Isso a gente está pegando para o bem coletivo.
Obrigado, secretário Décio. Vou passar aqui para a próxima. Quer complementar alguma coisa?
Na verdade, eu queria dizer que nós estamos fazendo todos os esforços para que a gente tenha o abastecimento adequado, né, dentro das nossas unidades hospitalares para garantir segurança aos profissionais. É certo que o consumo desses materiais tem aumentado muito dentro das nossas unidades hospitalares, tendo em vista as precauções, né, que têm sido tomadas pelos profissionais, e nós temos que nos esforçar cada vez mais para dar conta desse processo de abastecimento. Há uma crise de abastecimento de insumos, que eu diria que é nacional. A gente tem uma promessa de uma grande compra de insumos por parte do Ministério da Saúde, que ainda não foi efetivada, ou se foi efetivada, nós não sabemos, ainda não houve a distribuição desses insumos para os estados. Nós temos tentado fazer compras nos últimos 20 dias, através de editais de licitação, sem que haja propostas para fornecimento. Então, essa medida foi solicitada pela Secretaria de Saúde, a Secretaria, ao Governador do Estado, a Secretaria da Fazenda, para que a gente pudesse garantir os insumos necessários aonde eles devem estar, que é dentro das unidades hospitalares. É muito preocupante que haja retenção de algumas mercadorias, né, em detrimento, né, da atenção adequada que se precisa ter. Então, nosso respeito, obviamente, aos distribuidores, aos fornecedores, mas é momento de pensar no bem coletivo, né? Nós não vamos hesitar em tomar medidas que sejam as medidas necessárias ou recomendar essas medidas ao governador do estado para que a gente possa restabelecer, né, um clima de tranquilidade dentro das unidades hospitalares. Há muita fake news rolando por aí, há muita informação desencontrada, há depoimentos que não guardam relação com alguma realidade. Né? Nós precisamos passar tranquilidade também para os profissionais de saúde, né, que estão trabalhando. Né? É nossa obrigação fazer isso. Né? Então, todas as medidas serão adotadas no sentido de resguardar a segurança dos profissionais para que a gente possa prestar os atendimentos que precisamos à população pernambucana. Nestas ações foram obtidas mais de 754 mil unidades de insumos e as ações continuam no dia de hoje. E como bem disse o nosso secretário da Fazenda, Décio Padilha, é prioridade do governo do estado fazer o devido ressarcimento, né, com o pagamento devido a esses prestadores.
Ok, é isso, eu quero agradecer a presença do secretário Décio Padilha, que vai precisar se ausentar agora para outras reuniões. Vamos seguindo aqui, tem uma pergunta de Diego Barros, da CNN Brasil. Qual o planejamento e quando os passageiros americanos que estão no cruzeiro serão enviados para os EU, para os Estados Unidos? Eu vou falar sobre essa resposta aqui, que é o seguinte: hoje começou a saída dos passageiros do cruzeiro, já começou uma primeira leva, foi agora à tarde, uma segunda grande vai agora à noite, né, vai seguir para a Europa, e os demais, assim como os americanos, eles estão aguardando as autorizações dos seus países para embarcar, ainda não tem essa data confirmada. A próxima pergunta para o secretário Cileno Guedes, de Adriana Vitor, da TV Jornal. O Ministério Público Federal solicitou que o Ministério da Saúde informe sobre que medidas estão sendo tomadas para a prevenção do novo coronavírus no atendimento às populações que moram em favelas e periferias. Só para terminar aqui. Não tem condições de atender recomendações, como a de separar quartos e banheiros para parentes com suspeita de contaminação, além de muitas outras situações. Como o governo vai atuar junto a essa situação? E, complementando, tem uma pergunta de Carlos Madeiro, do UOL. Hoje foi publicado que houve uma redução de 158 mil Bolsas Família, 61% delas no Nordeste. Como isso prejudica o apoio às famílias de baixa renda nesse momento? Governadores do Nordeste vão pedir algo nesse sentido, visto que a promessa era ampliar. Cileno Guedes.
Boa noite. Na verdade, a gente foi instituído o comitê de a sala de crise aqui no que fica aqui no Palácio. A Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o secretário Clóvis Benevides também, a gente está, deveremos estar apresentando ao governador todo um conjunto de ações que serão voltadas para atender, sobretudo, a população mais vulnerável e mais pobre do estado de Pernambuco. Isso tem um primeiro foco, a população de rua, a população moradores de rua. O segundo foco são as populações que têm residência, mas têm residência em situações precárias. Não dá para esconder a grande realidade social, a desigualdade social que existe, né, em nosso país e sobretudo nas grandes cidades, e Pernambuco não é diferente disso. Então nós deveremos estar apresentando para o governador do estado, para a coordenação desse comitê, até a próxima terça-feira, junto com o secretário Clóvis Benevides, um conjunto de ações, tanto na parte assistencial do ponto de vista da sobrevivência dessas pessoas, como também né, um conjunto de ações que poderá ajudar as autoridades sanitárias no sentido de dar uma solução para aqueles que precisem, né, caso acometido, né, pelo coronavírus, ter um tratamento adequado, né, ou caso não precise também ir para os hospitais. É claro, a segunda parte da pergunta, é claro que fomos surpreendidos mais uma vez com a decisão do governo federal na redução das famílias do Bolsa Família. Aqui em Pernambuco são menos quase 21.970 famílias que ficam fora do benefício do Bolsa Família esse mês, do governo federal. Então, a gente já tem uma fila aqui em Pernambuco de 192 mil famílias que aguardam, que preenchem os requisitos para participar do programa e que agora se soma a esse número desse mês. A variação da quantidade de famílias mês a mês, ela até acontece. Acontece porque às vezes a pessoa sai do patamar que deveria estar dentro do programa. O que não está acontecendo é a entrada. E o que temos visto nos últimos anos é o acréscimo de pessoas que deveriam entrar no programa. Tanto é que a gente tem no Brasil uma fila de quase 2 milhões de pessoas e aqui em Pernambuco, esse número, como eu já falei anteriormente, era 192 mil e agora a gente acrescenta mais esses 22 mil. A nível de ação concreta que o governo tem feito, o governo do Estado, o governador Paulo Câmara já tinha assumido esse compromisso, independente do momento que a gente está vivenciando hoje, mas ele está acontecendo justamente nesse momento, que é o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família. Nós pagamos agora, no dia 28 de fevereiro, acabamos de pagar a primeira parcela, a primeira turma, que são as pessoas que nascem no primeiro quadrimestre do ano, que foi um investimento de quase 50 milhões de reais, para ser mais exato, R$ 49.943.140, que atendeu 381.789 famílias no mês de fevereiro. E agora em março, começou agora, antes de ontem, o pagamento da segunda turma, a turma que tem data de nascimento no segundo quadrimestre do ano, que somam somam exatamente 395.930 famílias que estão recebendo agora um montante de R$ 528 mil, como a 13ª parcela do Bolsa Família. Vale frisar que muitas dessas famílias aqui, a gente não deu tempo de fazer o cruzamento ainda, mas a gente vai fazer, muitas dessas famílias que estão recebendo ou que irão receber ainda a terceira turma da 13ª parcela do Bolsa Família, já estarão cortadas do programa do governo federal pelos critérios que o governo está utilizando de cortar e não incluir novas famílias. Então, provavelmente, um conjunto dessas famílias, a gente vai fazer esse corte ainda, vai ficar apenas vai deixar de ter o benefício do Bolsa Família e vai ter apenas o benefício da 13ª parcela paga pelo governo do Estado. Vale frisar também que o governador Paulo Câmara encabeçou, junto com diversos outros governadores, com os demais governadores do Nordeste, uma ação judicial junto ao STF, justamente cobrando, né, para que se cobre do governo federal a necessidade de se cumprir a lei e de se incluir, né, de se diminuir essa lista de espera, essa fila de espera, que nunca houve, nunca esteve tão grande, e sobretudo a má distribuição. Desse corte, por exemplo, agora que foi divulgado hoje, a gente tem 61% desse corte, ele se deu na região Nordeste. Né? É estranho, né, o número elevado de cortes apenas na região Nordeste. E desse número todo, 14%, né, se localizou aqui em Pernambuco. Então, isso merece uma atenção especial, sobretudo nesse momento. E é claro, resumidamente para concluir aqui a minha resposta, é claro que isso que foi divulgado hoje do Bolsa Família afeta sim as famílias, sobretudo as mais vulneráveis do estado de Pernambuco.
Continuando aqui as perguntas, essa vai para o secretário Bruto do Desenvolvimento Urbano. Wagner Oliveira, da TV Clube. Está sendo estudada a possibilidade de suspender temporariamente o serviço de transporte público no estado ou no Recife? E eu também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o decreto proibindo o transporte intermunicipal a partir de segunda.
Primeiramente, sobre o transporte intermunicipal de passageiros, está sendo publicado o decreto amanhã, que suspende o transporte intermunicipal a partir de segunda-feira, ou seja, a partir de meia-noite, de domingo para segunda-feira, registrando que essa suspensão não abrange o sistema de transporte público prestado na região metropolitana do Recife, ou seja, somente o sistema de transporte público intermunicipal entre a região metropolitana e outros municípios do estado de Pernambuco e aquele entre municípios que não estão dentro da região metropolitana de Pernambuco. Há duas exceções a essa regra de suspensão. A primeira exceção é o fretamento estritamente para aquelas atividades que estão permitidas conforme as regras disciplinadas para evitar a disseminação do coronavírus. Em segundo lugar, o serviço complementar, tão somente quando autorizado excepcionalmente pela autoridade municipal, a partir de segunda-feira, conforme formulário e orientações que constarão do site da empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal, a partir de segunda-feira, www.epti.pe.gov.br. Em relação ao sistema de transporte público metropolitano, que não está abrangindo, reiterando, por essa restrição que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, o sistema não existe, nesse momento, avaliação quanto à suspensão, o sistema continua em operação, existe uma redução de passageiros em função das medidas restritivas que vêm sendo tomadas nos últimos dias significativa, alcançou durante o dia de ontem 45% de redução. A expectativa é de que na data de hoje e nas próximas essa redução de passageiros que transitam no transporte público metropolitano se reduza ainda mais e se restringam àquelas pessoas que continuam precisando prestar os serviços que são essenciais dentro da região metropolitana do Recife. Mais uma vez, reiterando que a orientação, conforme tem sido dito, é de que as pessoas permaneçam em casa, evitem a locomoção, e, portanto, o sistema de transporte público de passageiro continua sendo operado para aquelas atividades que são estritamente essenciais. Registramos mais uma vez a necessidade de que aquelas pessoas que precisam, para desenvolver o seu trabalho, utilizar o sistema de transporte público metropolitano de passageiro, evitem ao máximo o horário de pico, e os idosos evitem utilizar o sistema de transporte público metropolitano em função da crise do coronavírus.
Obrigado. São duas perguntas aqui para o Dr. André Longo. Vou juntar duas perguntas aqui. A primeira de Luísa Cedrin, da TV Record Recife. O que será feito após a completa evacuação do navio Silver Shadow? Há planos para a embarcação ser convertida em leitos, como sugeriu o Ministério da Saúde e João Valadares, da Folha de São Paulo. Dados do DataSus apontam que faltam respiradores em unidades de saúde de 60% dos municípios do Brasil. Grande parte dessa desassistência material concentra-se no Nordeste. Como está a situação de Pernambuco, especificamente em relação aos respiradores? Há disponibilidade para instalação de respiradores em leitos convencionais se faltarem vagas nas UTIs para pacientes com coronavírus?
Bom, inicialmente, em relação ao cruzeiro, o navio de cruzeiro que está no porto do Recife, nossa prioridade nesse momento é devolver esses cidadãos aos seus países de origem em segurança, respeitando todas as medidas sanitárias. Não se pensou aqui em Pernambuco em fazer a utilização do navio. É certo que vão ficar tripulantes ainda no navio, e acredito que o plano será, após cumprido o período que deve ser cumprido, pelo menos 14 dias, em relação a todos os passageiros, se não evoluir, que não tiver, ninguém tiver mais nenhum sintoma, acredito que o navio deverá retornar, né, para o seu país de origem com a tripulação, né, apenas aquela tripulação necessária para reconduzi-lo, né, ao porto de origem. Né, esse eu acho que é o plano original. Em relação ao número de leitos de UTI, essa é uma situação que preocupa todos os estados. Todos os estados estão buscando, né, ampliar sua capacidade de assistência em terapia intensiva. Pernambuco conta atualmente com 1.018 vagas de UTI. Essa situação de Pernambuco, ela é uma situação destacada no país. Nós estamos entre os 10 estados que mais têm leitos de UTI, quando você faz a proporção entre o número de leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Tem inclusive uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina que aponta que nós estamos, somos o estado melhor ranqueado no Norte e Nordeste nessa situação de leitos de UTI, mas é fato que há uma sobrecarga muito grande, crescente, né, na rede pública de saúde. Eu estou falando desses 1.018 vagas, são apenas para o Sistema Único de Saúde, né, o que nos dá uma proporção de 1,09 leito de UTI para cada 10 mil habitantes, e a proporção recomendada é de 1 a 3, a gente está dentro daquela proporção mínima aí, mas queremos, sem dúvida nenhuma, e o governador Paulo Câmara e o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, anunciaram aqui há dois dias, em coletiva, né, a expansão para de mais 400 leitos de UTI, né, para que a gente possa atender, né, nesse momento de epidemia. Nós vamos fazer, fizemos a requisição administrativa do hospital Nossa Senhora das Graças, antigo Alfa, ali em Boa Viagem. Fizemos a requisição do Hospital Unicordes, ali no Torreão. Estamos estudando outras requisições de unidades hospitalares aqui na região metropolitana. Vamos ampliar leitos em todas as macro-regiões do estado. Estamos em conversas com a rede privada e também aproveitando algumas situações dentro de hospitais públicos. Então, nós teremos uma expansão grande de leitos na região de Caruaru, né, estamos na região de Garanhuns, né, na região de Serra Talhada e na região de Petrolina, Araripina também. Então, nas quatro macro-regiões do estado, Pernambuco, o governo de Pernambuco está em processo de expansão de leitos. A gente já instalou leitos de UTI agora no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né, estamos expandindo o Hospital Oswaldo Cruz, que deverá ficar com algo em torno de 100 leitos dedicados à atenção à Covid, né, e de acordo com o panorama que está sendo acompanhado diariamente, todos os esforços de toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, junto com os profissionais de saúde do estado, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todos os profissionais, nós vamos muito firmes para o enfrentamento dessa situação de extrema gravidade aqui em nosso estado. É isso, doutor Eduardo.
Ok. Juntar aqui mais duas perguntas agora para o doutor Hernani.
Desculpa, Eduardo, veja, quando a gente fala de 400 leitos novos de UTI, a gente está falando de 400 kits novos de UTI, que inclui não só respiradores, mas também todo o arsenal de material de terapia intensiva. Mas Pernambuco também está comprando mais respiradores, né, na expectativa de que a gente possa montar mais leitos, além desses 400 e dos 600 outros leitos que não são de UTI, que poderiam também ser mobilizados em algum momento para dar assistência respiratória para alguns desses pacientes. Só para ficar complementar, porque a pergunta falava em respirador e leito de UTI, é importante a gente esclarecer para a população isso.
Doutor Hernani, Duas perguntas, tá? A primeira de Rodolfo, do AquiPE. As praias do Recife estão lotadas diariamente. O governo vai realizar alguma ação quanto a isso? E Clarissa Siqueira, da TV Tribuna. Os servidores do Estado que trabalham com serviços não essenciais vão ser dispensados para fazer home office?
Bem, antes de responder essas duas perguntas, Eduardo, eu queria só fazer um acréscimo pontual à resposta do secretário Cilino na questão do Bolsa Família. Logo antes do início dessa crise, dessa emergência com o coronavírus, todos os estados do Nordeste, com exceção de Alagoas e de Sergipe, entraram com ação judicial diretamente do Supremo Tribunal Federal, justamente para reduzir e combater a notícia, a divulgação à época, isso foi em fevereiro ainda, quanto à liberação ou represamento desproporcional das inscrições do Bolsa Família. Quando você pega a quantidade de bolsas liberadas ou concedidas, havia um tratamento claramente e injustificadamente desigual no que diz respeito ao Nordeste. Então nós entramos, a petição foi ajuizada antes do início dessa crise de saúde pública pela qual estamos atravessando, e hoje, ou no máximo amanhã, esses estados estão reforçando esse pedido, contextualizando com a situação atual. Não só com a notícia que foi divulgada hoje, no que diz respeito o indeferimento ou a não liberação ou corte de 158 mil bolsas do Bolsa Família, bem como pelo número injustificável de que desses 158 mil, 61% estão concentrados justamente na região Nordeste. Então, é uma situação que não tem justificativa. A União, o Governo Federal já teve várias oportunidades de se justificar, TCU, através de outros expedientes, mas não houve qualquer esclarecimento. Então, hoje ou amanhã, haverá um reforço quanto a esse pedido, que fica agravado, obviamente, com a própria pandemia do coronavírus, na medida em que todos os estados estão, corretamente, baixando medidas restritivas de circulação social, justamente para que as pessoas em casa possam se preservar, mas todas essas medidas têm um impacto social. As pessoas que têm o Bolsa Família, elas complementam a renda familiar com outras atividades e estão momentaneamente tendo essa renda complementar atingida por essas medidas. No que diz respeito às praias, fica claro que a fiscalização do cumprimento dessas medidas está a cargo da Secretaria de Defesa Social, que tem um time monitorando esse cumprimento. É a Secretaria de Defesa Social que está coordenando isso, já acionou várias categorias, tipo bombeiro, polícia militar, DIRCOM. Então, essas categorias de servidores públicos estão monitorando. Se houver descumprimento, terá sim ações de fiscalização, porque medidas, todas elas devem ser cumpridas, mas é preciso também registrar e reconhecer que a sociedade, a comunidade, a população, no geral, vem cooperando, observando, cumprindo essas medidas. E a gente pede que também, no que diz respeito às praias, que a população mantenha esse espírito de colaboração, justamente para evitar esse mal do coronavírus. No que diz respeito aos servidores públicos, já no primeiro decreto, acho que ainda foi o primeiro decreto mesmo, do sábado, edição extra do sábado passado, o governador autorizou aos servidores maiores de 60 anos e aqueles portadores de doenças crônicas que trabalhassem em casa, através de home office, naquelas atividades que assim o permitisse. Nas atividades cuja presença física seja essencial, é imprescindível, que se estabelecesse uma forma de rodízio, não é? E delegou, autorizou o próprio secretário e dirigentes das autarquias e entidades que estabelecesse essa forma de rodízio, priorizando justamente aquelas pessoas que compõem a parcela mais vulnerável para a doença.
Obrigado, doutor Hernani. Vamos agora para as duas últimas perguntas aqui da nossa coletiva. Pedro Alves, do G1, para doutor André Longo. Alguns locais têm regulamentado o funcionamento de mercados e farmácias com limitação de pessoas por estabelecimento e distância mínima sinalizada no chão, em filas e etc. O governo pretende fazer algum tipo de ação semelhante? Paulo Menezes do JC Online, no caso de pessoas que não estiverem tão graves, mas que apresentarem sintomas da Covid-19, sendo classificados como um caso intermediário, qual procedimento deve ser feito? E no caso de pessoas que estiverem com outras doenças, não devem ser levados para algum lugar?
Bom, em relação aos procedimentos que devem ser adotados em farmácias, em supermercados, nós estamos estudando, né, que medidas vamos adotar em relação a isso. É certo que já há uma recomendação geral de evitar o contato mais próximo, com as restrições que nós temos colocado. Deve-se evitar ir a qualquer lugar, se tiver com algum sintoma gripal, buscar o auto-isolamento, procurar não ter contato em especial com pessoas mais vulneráveis, pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm doenças pré-existentes, doenças no coração, doenças pulmonares, doenças renais, pessoas que estão em tratamento de câncer, entre outras pessoas. Então é muito importante... e aí volto aqui a lembrar a necessidade das pessoas de maior idade, acima de 60 anos e desses doentes crônicos, de guardarem uma maior restrição, um isolamento social, procurando ficar nas suas casas. A gente tem visto ainda muitas pessoas idosas circulando, há relatos em especial no interior dessa situação. Então é preciso que as pessoas atendam às recomendações sanitárias para a gente evitar uma situação de maior gravidade com a disseminação mais acelerada do novo coronavírus nessa população mais vulnerável, o que poderá trazer consequências muito sérias. Então é importante que essas pessoas sejam preservadas por todos nós.
Ok. Bem,
vamos... Assim, acho que faltou. A recomendação em relação a casos leves, né? Casos leves, a gente tem recomendado, que deve permanecer em atenção hospitalar apenas os quadros que têm algum sintoma de alerta, que faça referência às chamadas síndromes respiratórias agudas graves. Nem sempre essas síndromes respiratórias agudas graves são causadas pelo novo coronavírus. Então, elas podem ser causadas por infecções bacterianas, por outras infecções virais, como, em especial, a influenza A, o H1N1. Então, essas pessoas, elas devem, se tiver sintoma, em especial, o sintoma de desconforto respiratório, com falta de ar, ou se a saturação de oxigênio estiver baixa, se ela tiver febre, outros sintomas, e aparecer esse componente de falta de ar, esse é o sinal mais importante de alerta, tanto para procurar o serviço de saúde, quanto para os profissionais resguardarem um maior cuidado. Ainda mais se esses pacientes tiverem uma maior idade e tiverem algum tipo de comorbidade, alguma doença pré-existente. Então, esses são os sinais que devem fazer com que um paciente permaneça em atenção hospitalar, seja numa enfermaria, num isolamento em enfermaria, seja... quando, naqueles casos mais graves, vai precisar de uma unidade de terapia intensiva. E são esses os casos prioritários para fazer o teste, tanto para influenza tipo A, quanto para o diagnóstico de Covid-19. Então, nós estamos priorizando esses testes, sem, obviamente, descuidar, e a gente está buscando... trabalhar para isso, novas parcerias. A gente tem a expectativa de anunciar para a próxima semana uma ampliação da nossa capacidade diagnóstica, inclusive para que a gente possa começar a fazer a testagem dos profissionais de saúde, né, para a gente resguardar a saúde desses profissionais. Eles passarão a ser priorizados em sua testagem, né, para que a gente possa tanto afastá-los quando for o caso, tanto quanto poder fazer com que eles possam voltar mais rapidamente aos postos de trabalho para dar conta dessa situação. Então, é mais uma medida de compromisso, né, com a segurança dos profissionais, com a segurança do atendimento. A gente tem a expectativa de, na próxima semana, já contar com mais 2 mil novos kits de testagem, uma capacidade de fazer até 100 novos testes por dia, né, para que a gente possa passar a cuidar também desta situação, que é a possibilidade de profissionais adoecerem por síndromes gripais, que não necessariamente serão relacionadas à Covid-19, mas que precisam de um esclarecimento precoce para que a gente possa adotar medidas adequadas em relação a esses profissionais. É isso. Muito obrigado.
Ok. Quero agradecer aqui a presença de Patrícia Soares, nosso intérprete de Libras. Agradecer ao Procurador-Geral do Estado, Hernani Médici, ao secretário Marcelo Bruto, Desenvolvimento Urbano, secretário Silano Guedes, Desenvolvimento Social, e ao nosso secretário Estadual de Saúde, Dr. André Longo. Nós respondemos hoje aqui 18 perguntas da imprensa que foram encaminhadas antecipadamente, e até a próxima entrevista coletiva que nós vamos divulgar para vocês. Até mais.